As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Uma senhora de 65 anos perdeu a vida depois de cair para um ribeiro situado na localidade de Casal de Baixo, Rio de Corros, concelho de Ourém. O alerta foi dado pelas 17 horas desta segunda-feira, sendo que foram mobilizados os bombeiros orienses, ainda a viatura médica de emergência e reanimação de Leiria, assim como a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência. Por aquilo que a nossa redação apurou, a senhora estaria a regar a sua horta quando, por motivos que se desconhecem, entrou em situação de pré-afogamento, concretizando-se depois o pior cenário. Esta é uma notícia Rádio ERTE. Tomar está em vias de ver nascer uma superfície comercial de grande dimensão, precisamente na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, neste caso entre a rotunda da Estrada do Barreiro e a chamada Rotunda do Continente, num total a rondar os 20 mil metros quadrados. Por aquilo que a nossa redação já apurou, junto de fonte ligada ao processo, está em causa um retail park, estrutura que irá congregar 6 a 7 espaços comerciais, dentre os quais um hipermercado. No total, ainda segundo a mesma fonte, perspectiva-se a criação de 200 postos de trabalho. Refira-se que, entretanto, a ERTE já tentou uma posição oficial da Câmara sobre este investimento, sendo que a autarquia remeteu a explicações mais concretas só para daqui a algum tempo. Nesta altura, ainda face ao apurado pela nossa redação, há registro efetivo para um conjunto de investidores que estão dispostos a avançar, como é o caso da empresa Rodi, que ficará em frente ao Bricomarché, assim como o Aldi, que será edificado na mesma artéria. Quanto ao Retail Park, é muito provável que, ultrapassadas as burocracias, possa ser apresentado projeto até final deste ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
De certeza, já foi confirmada por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar. A multinacional Air Liquide, Portugal, vai instalar-se no concelho, o que se irá traduzir na criação de 150 postos de trabalho, 50 dos quais até final deste ano, sendo que os restantes serão uma realidade no decurso de 2022. Estarão em causa serviços administrativos da Air Liquide, neste caso de suporte às operações com a Ásia. Sendo que o Instituto Politécnico teve um papel decisivo pelo facto de a escolha da empresa ter recaído em Tomar, numa corrida onde estavam também Coimbra e Leiria. Anabela Freitas fez então um ponto de situação em torno da chegada da referida multinacional.
Na sequência de um conjunto de reuniões que se iniciaram no início do ano, em janeiro, com a AICEP e que depois evoluíram para trazer para Tomar, coisa que está já concretizada. Portanto, vai-se instalar em Tomar a Air Liquide. Recordo, a Air Liquide é uma multinacional que tem espalhado por todo o mundo um conjunto de serviços. Vai também abrir em Tomar serviços essencialmente administrativos de suporte àquilo que são as operações do Médio Oriente e da Ásia e que estão já identificados os edifícios para onde a empresa irá. A empresa não vai adquirir edifícios, mas vai alugar e, portanto, irão, numa primeira fase, para uns edifícios provisórios, ou enquanto a equipa de arquitetos da empresa desenvolve o projeto e o projeto dará entrada na Câmara para licenciamento, enquanto desenvolvem para o projeto, dizia eu, para as instalações definitivas, também em Tomar. E dizer-vos que esta empresa pretende criar 150 postos de trabalho, 50 desses postos de trabalho até ao final do corrente ano e os outros 100 no decurso do próximo ano. Estamos a falar essencialmente de licenciados nas áreas de gestão, fiscalidade, auditoria, economia, essencialmente serão estas áreas. A empresa entrou também já a semana passada. Contratou já uma empresa também de recrutamento de trabalhadores e naquilo que está acordado com a empresa vai-nos enviar aqueles que são os dados para nós, Câmara, também através das nossas redes sociais e dos nossos contactos, divulgarmos aquilo que é a oferta de emprego. Vinda da empresa tem também aqui, o Politécnico foi envolvido na vinda desta empresa também, porque a empresa utiliza um sistema que é o SAP e o Instituto Politécnico tem uma parceria com o Instituto Alemão precisamente nestas questões do SAP e é dos poucos institutos em Portugal ou universidades em Portugal que estão está reconhecido internacionalmente para a utilização deste programa, e foi também uma das coisas que fez com que a empresa decidisse por tomar o facto de poder os seus próprios trabalhadores permanentemente poderem ter ações de formação de atualização neste programa.
Estão confirmadas mais 14 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 4 das quais nos concelhos de Ferreira do Zêzere e de Tomar. O território ferreirense, por exemplo, teve o maior número de contágios diários dos últimos 5 meses. Os restantes casos dizem respeito ao entroncamento, 3, Orém, 2 e Torres Novas, 1. Está agora em causa uma globalidade de 13.578 infecções, das quais 362 ativas. O número de recuperações continua em 12.837, assim como não sofreu alteração o indicador de óbitos associados a esta doença, num total de 379. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é ainda o concelho com o maior número de casos ativos, num total de 97, seguindo-se Tomar-se com 64 e a Torres Novas com 38. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.179 infecções, 2.999 recuperações, 83 óbitos, 97 infecções ativas. Tomar, 2.599 casos, com 2.479 recuperados, 56 óbitos, 64 infecções ativas. Torres Novas, 2.075 casos, 1.977 recuperações, 60 mortes, 38 infecções ativas. Abrantes, 1.679 infectados, 1.577 estão curados, 69 mortes, 33 infecções ativas. Entroncamento, 1.173 infecções, 1.115 recuperados, 23 mortes, 35 infecções ativas. Alcanena, 1.080 casos, 1.020 recuperações, 39 vítimas mortais, 21 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 622 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 9 infecções ativas. Mação, 450 infecções, 422 recuperados, 15 óbitos, 13 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, com 289 casos, 267 dos quais dados como curados, 9 mortes, 13 infecções ativas. Constância, 227 infecções, 187 das quais recuperadas, 3 mortes, 37 infecções ativas. E Sardual, com 205 casos, 198 recuperados, 5 óbitos, 2 infecções ativas.
Rádio R, informação.
A população de Santa Margarida da Coutada, no concelho de Constância, será testada à Covid-19 até final desta semana. Está em causa uma medida que visa perceber qual a realidade pandémica no território da Vila Poema, que, recorde-se, está sob medidas restritivas desde há alguns dias, perante o elevado índice de propagação do vírus. E a bateria de testes começa em Santa Margarida, porque, efetivamente, está em causa a freguesia com cerca de 80% dos contágios atualmente em curso. A ERT já falou com Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, que abordou os moldes desta testagem.
Nesta fase inicial, avançaremos apenas com a testagem em Santa Margarida, porque é neste momento a freguesia que tem a larga maioria dos casos ativos no concelho. Mais de 80% dos casos positivos concentram-se nessa mesma freguesia. Portanto, o processo foi articulado entre a Câmara, a Autoridade de Saúde e as restantes instituições, nomeadamente os bombeiros, a GNR, as juntas de freguesia, e as associações e coletividades que também estão envolvidas através da assistência das suas instalações para decorrer a testagem. A testagem terá um modelo misto, uma parte em drive, em que a pessoa chega na própria viatura e é testada dentro do carro, não precisa de sair dentro do carro para ser testado, e a outra parte em que, para quem for, digamos, a pé, não for em viatura ou não tiver viatura, será alvo de testagem da forma normal. Portanto, nós entendemos solicitar esta medida à Autoridade de Saúde, porque é a única forma de conseguirmos controlar e, diria eu, tomar conhecimento da verdadeira situação pela qual o Conselho está a passar, portanto, para verificar se há mais alguns casos positivos que as pessoas podem não ter sintomas, e para tentar fazer com que os números nos próximos dias venham a baixar. Porque as pessoas, um bocado por país fora, com a história da vacinação e, e, e com o descomprimido e eu tomar alguns comportamentos menos indicados nesta fase, porque nós ainda estamos numa fase de emergência nacional e ainda não estamos para grandes aventuras, diria eu. Portanto, e os comportamentos de risco que algumas pessoas tomaram levaram à situação que temos, que estamos atualmente, deixando a nota de que isto é uma situação em que nós não devemos atirar pedras a ninguém, portanto nenhum de nós está fora de poder apanhar contrair o vírus. Portanto, e agora é seguir em frente e tomar as medidas que são necessárias e tenho a certeza que mais uns dias e umas semanas ultrapassamos esta situação.
O número de infecções diárias Covid-19 no Médio Tejo tem aumentado no curso dos últimos dias, sendo que alguns concelhos estão no topo de uma lista indesejada e que poderá resultar na aplicação de medidas restritivas. Até esta altura, tendo por base os dados da incidência cumulativa a 14 dias, Constância corre o risco de subir para o patamar muito elevado, ainda no curso desta semana, fruto das atuais 692,9 infecções por 100 mil habitantes. Recorde-se que o território da Vila Poema está agora sujeito a medidas restritivas correspondentes ao patamar elevado, mas o facto de somar contágios há 9 dias seguidos poderá ter um impacto ainda mais negativo nesses transtornos. No que diz respeito a Orém, há registro nesta altura para 158,3 casos por 100 mil habitantes, acima do limite de 120 doenças. Na última semana, recorde-se, Orém já estava em estado de alerta. Perante a continuidade destes números, o território oriense pode ficar assim sujeito a medidas restritivas. Ainda no decurso desta semana, dependendo dos números das próximas 24 horas, quem pode entrar para a situação de alerta são os concelhos de Tomar e Entroncamento, também eles com casos por 100 mil habitantes superiores aos 120, precisamente 122 e 128 respectivamente. Em sentido oposto a esta preocupante tendência está o Sadual, que já não tem qualquer contágio há 19 dias seguidos. Os dados são da Direção-Geral da Saúde. Foram detectadas 2.706 novas infecções Covid-19 em Portugal no decurso das últimas 24 horas. Desta feita, foi Lisboa e Val do Tejo a liderar esta lista indesejada, com mais 1.196 contágios, seguindo-se o Norte com 953, enquanto no Centro houve registro para 219 testes positivos. No Algarve houve registro para 199 casos, enquanto na Madeira foram 39 e nos Açores houve registro para 23. Desde a chegada da pandemia a Portugal, já se contabilizam 935.246 contágios, 50.487 dos quais ainda em curso. Quanto a óbitos, há a lamentar mais 4. Duas das vítimas residiam em Lisboa e Val do Tejo, enquanto uma era do Norte e outra do Algarve. Nesta altura, 854 internamentos, 177 em cuidados intensivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 57 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial indiciado da prática de um crime de incêndio florestal. Os factos ocorreram no recente 13 de julho, na zona de Figueirão dos Vinhos, distrito de Leiria. Refere ao Ministério Público que existem fortes indícios de o arguído ter-se juntado na berma de uma estrada, em zona florestal, um amontoado de carqueja e vegetação seca, ao qual ateou fogo com um fósforo. Por ação do vento que se fazia sentir, as chamas assim geradas propagaram-se em direção à área florestal envolvente. No local, ardeu uma extensão de 500 metros quadrados de área florestal, próxima de habitações que só não foram afetadas devido à rápida intervenção dos meios de combate a incêndios. Reforça o mesmo texto. O arguido já tinha sido condenado pela prática de diversos crimes de incêndio em pena de prisão, que cumpriu. O juiz de instrução criminal, em consonância com o promovido pelo Ministério Público, determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo, sujeito a prisão preventiva.
Rádio R, informação.
O Tribunal de Contas já concedeu o necessário visto para que a obra da requalificação da Rua Coronel Garcês Teixeira, Estrada da Serra, possa ser uma realidade. Esta autorização chegou há alguns dias ao município Nabantino, que entretanto já nomeou a fiscalização da obra, que agora irá reunir com a empresa que ganhou o concurso. Em breve deverá ser conhecida a data de início da intervenção, que recorde-se está orçada em cerca de 2 milhões de euros. Será mesmo a grande intervenção estrutural em Tomar durante este ano de 2021. A obra irá traduzir-se essencialmente na criação de uma ciclovia que ligará a Praceta Raul Lopes ao Instituto Politécnico de Tomar, sendo que, pelo meio, o atual skatepark irá dar lugar a um parque infantil, sendo que o fundamental, como é óbvio, será toda a requalificação promovida na artéria em causa. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, justificou em reunião do Executivo a contratação da empresa Conteúdos Mágicos de Santa Maria da Feira para a coordenação da recente festa templária, precisamente na parte reservada à recriação do cerco ao castelo. A referida empresa, refira-se, foi contratada por um valor a rondar os 50 mil euros. Esta recente realização foi, assim, motivo de análise entre os eleitos da Câmara Nabantina, à altura em que Célia Boné, vereadora do PSD, quis perceber os motivos pelos quais a autarquia avançou para essa contratação, referindo-se depois a associações tomarenses com experiência na área, caso da Tomar Honoris. Anabela Freitas recordou que a Conteúdos Mágicos tem colaborado com as sucessivas festas templárias, reforçando que esta presença visa também deixar conhecimento às associações nabantinas para que, de forma gradual, o referido evento se possa realizar de futuro apenas com recurso à chamada prata da casa.
Esta empresa colabora sempre connosco com uma condição. E lembro-me, deixe-me recordar-lhe o seguinte, o primeiro ano que colaboraram connosco, montaram a festa toda sem participação nenhuma de associações do concelho. E aquilo que está, que é dito, é que vão preparando a festa, mas têm que preparar e deixar know-how nas associações daqui. E dizer que a Tomar Honoris participou. E, portanto, tudo o que é as associações que estejam vocacionadas para esta temática vão preparando, e a ideia é, ao longo dos anos, diminuir aquilo que é o peso da empresa que faz toda a encenação, os textos, que faz aquilo tudo, diminuir o peso para o know-how ficar cá no concelho e passar a ser feito por atores e protagonistas do concelho. Quando eu digo que venham ver a festa templária, nós não fazemos a festa templária para consumo interno. É. Também fazemos para consumo interno. Nós, os tomarenses, também merecemos, é isso mesmo. Mas também queremos que venham. Agora, que venham, não pode ser. Milhares de pessoas não pode ser. Devo-lhe dizer que lá em cima, no cerco, as entradas eram 200 pessoas e, portanto, não se ultrapassou o limite das 200 pessoas. Poderíamos dizer assim, como já me disseram, mas aquilo levava mais pessoas, levava. Mas quem ficava ao fundo para se manter o distanciamento não conseguia ver o que estava a passar ali na entrada principal. Aquilo que nós queremos é que as pessoas, ou que viessem ao acampamento templário, pudessem almoçar em Tomar ou jantar em Tomar, ou que pudessem ter conseguido os bilhetes para ver na recriação do cerco, que viessem a Tomar. Agora, senhora vereadora, é óbvio que toda a gente sabe que nesta fase não há grandes juntamentos. E, portanto, eu não acho que a mensagem tenha sido contraditória. Uma coisa é preparar-se tudo, e repara uma coisa, não é com 15 dias que se prepara a festa anda-se preparada. Desde janeiro, e até para responder ainda à questão da empresa, foi colocado, faz parte, há uma comissão onde faz parte um representante de uma junta, porque foi eleito pelos presidentes de junta, quem faz parte dessa comissão, e foi colocado, este ano temos ou não condições para fazer tudo com a praça da casa, ou ainda precisamos de ajuda externa, vem a ajuda externa, e foi colocado que não, que estando o cortejo noturno fora de questão, não se ia pedir este esforço às juntas de freguesia.
Três alunos de uma turma de 11º ano da escola já como Raton de Tomar ficaram em primeiro lugar na final regional de um projeto à escala mundial denominado FU In Schools, feito que garantiu agora a presença na final nacional que irá decorrer nesta quarta e quinta-feira em Vila Nova de Famalicão. Está em causa um concurso que visa essencialmente estimular o empreendedorismo entre os mais jovens, promovendo a criatividade, empenho e espírito trabalhador, recorrendo a competições de design, engenharia, empreendedorismo e corridas do mundo automóvel. Ou seja, os participantes têm de criar a sua marca, logotipos, carro, arranjar patrocínios, fazer publicidade, entre outras missões. Hertz falou, entretanto, com Filipe Silva, que, a par de David Mendes e Salvador Nunes, integra a equipa Besugos, vencedora regional.
Este projeto veio por parte de uma iniciativa de uma professora nossa, que este projeto já existe há alguns anos, um projeto a nível mundial, que se constitui por três fases. Temos a fase regional, nacional e mundial. Neste momento vamos participar na fase nacional do projeto chamado FU in School. O projeto é um projeto bastante grande, como já referi, que se destina a jovens para estimular a capacidade de empreendedorismo e de design, fazendo com que estes próprios criem grupos, arranjem ajuda e que eles próprios façam o design de um carro e que ao fazerem esse design o arranjem completamente, o que o tratem dele fisicamente e depois com as devidas instruções são dadas observações para fazer apresentações, para fazer a questão do marketing e para promover o próprio veículo neste caso. E depois são realizadas corridas e que a melhor equipa com maior pontuação em termos de marketing, de design, de engenharia e de corridas passa à próxima fase. A fase regional ocorreu no mês passado, ocorreu na Marinha Grande. Foi uma fase regional com outras três equipas, com outras duas equipas desta mesma escola. Nós ficámos colocados em primeiro lugar com uma pequena vantagem do segundo classificado. Nós estamos a entrar neste concurso pela primeira vez. Nós gostávamos de ao menos, pelo menos uma boa colocação para termos motivação para que no próximo ano pudermos voltar a competir. Nós já conseguimos apanhar muitos conhecimentos deste projeto, muitos em termos de design, de marketing, de publicidade, de patrocínios e também de espírito competitivo e de participação em eventos do género, que é muito bom para o nosso currículo.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.